primeiro lugar, uma saudação especial à Associação e um agradecimento pela vossa presença aqui, pelos contributos que nos trazem. Nós temos aqui que a entidade que solicitou a audiência era a direção da Associação Bengala Mágica. Não tenho a composição da delegação, não sei se o Tiago já tem, ainda não. Não nos foi facultada, mas depois pedia à primeira pessoa que falasse que fizesse a apresentação dos elementos que compõem a delegação para ficar no registro e para nós podermos saber depois quem esteve aqui connosco a deixar-nos os seus contributos. Já temos neste momento a deputada Ana Rita Bessa, do CDS, a deputada Liliana Silva, do PSD, e a deputada Sandra Ponteira, do PS, do PCP, como vos disse, há um impedimento e a deputada Diana Freire não poderá estar. Depois ela verá esta, ouvirá esta gravação e também entrará em contacto se houver necessidade. Ela pediu inclusivamente que deixassem chegar contributos se assim o entendessem. E da parte do Bloco de Esquerda também foi comunicado um impedimento da deputada Joana Mortágua, sendo que o Sr. Deputado Jorge Falcato tentará, no final de uma atividade em que está a participar, ainda vir um pouco a esta sessão. De qualquer maneira, eu informava só dos procedimentos aqui e dos tempos. Eu darei a palavra inicialmente à Associação por 10 minutos, mais ou menos. Pedia que nós temos sempre alguma flexibilidade, alguma tolerância, mas pedia que não excedessem muito, porque nós às 3 temos o plenário e, portanto, também não podemos atrasar-nos muito. 10 minutos para a apresentação inicial, depois os grupos parlamentares presentes terão a palavra por 3 minutos, sensivelmente, cada grupo parlamentar, e depois terão 10 minutos para as respostas finais às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Então, dava a palavra, diga-me só o nome.
Rita Santos.
Rita Santos, da parte da Associação Bengala Mágica.
O meu nome é Rita Santos, sou a presidente da Associação Bengala Mágica e venho acompanhada pela Didia Lourenço, que é a vice-presidente, e dois membros do nosso Conselho Técnico-Científico, a Ana Martins, recentemente licenciada em Psicologia, e que também tem a sua parte de vivência como ex-aluna muito recente, em que teve nas duas vertentes, até ao secundário numa escola normal, junto da sua residência, e depois no secundário, pela via do decreto-lei, teve que ingressar numa escola de referência. E a doutora Margarida Loureiro, também faz parte do nosso Conselho Técnico-Científico e que é docente de Educação Especial do Grupo 930, portanto, para a Deficiência Visual. A Associação Bengala Mágica, vou apresentar um bocadinho a associação, é uma associação de pais. Todos os órgãos sociais, todos os órgãos da associação são constituídos por pais de crianças cegas ou com baixa visão. Somos todos voluntários, temos a noção que poderíamos fazer muito mais do que o que fazemos, mas temos a noção de que queremos contribuir para a melhoria das políticas educativas, sociais, da nossa sociedade. Foi constituída formalmente a 20 de outubro de 2017 e é a primeira associação de pais. O nosso projeto tem duas grandes campos de ação: a família e a comunidade. Para isso, temos feito ações de sensibilização e formação de pais e docentes, porque o nosso objetivo é as famílias e a comunidade. Priorizamos também atividades de lúdico-pedagógicas e desportivas, porque achamos que por esta via conseguimos a inclusão e as competências de todos os domínios que estas crianças, jovens e adultos cegos necessitam. Vimos aqui para apresentar a nossa posição relativamente à educação das crianças e jovens com deficiência visual. A nossa posição é fundamentada pela nossa experiência como pais e pelas vivências dos nossos filhos, pela opinião dos profissionais da área, que temos o privilégio de contactar, e pelo nosso Conselho Técnico-Científico, que é um órgão consultivo da nossa associação e que é formado por vários elementos de várias áreas, desde a educação à área social e também à parte da saúde. Nós trazemos um documento que depois iremos deixar com as nossas considerações e também com algumas sugestões. E vimos falar daquilo que é a nossa posição relativamente às escolas de referência e à intervenção precoce na área da infância. Portanto, no seguimento daquilo que eu estava a dizer, portanto, vimos dar a nossa tomada de posição relativamente às escolas de referência e à intervenção precoce na área da infância. Relativamente à intervenção precoce, sendo que é um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que assume como um desenvolvimento e inclusão das crianças do 0 aos 6 anos, aquilo que nos... é entendido como um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza reabilitativa e no âmbito da educação da saúde e da ação social. Aquilo que nós sentimos, e quando os diagnósticos são apresentados às famílias, e são referenciados para o sistema do SNIPI, aquilo que é a nossa visão como pais e que nos deparamos diariamente é a falta de formação existente na área da deficiência visual. Em todas, portanto, são equipas multidisciplinares e que têm alguma deficiência em termos desta área da deficiência visual. Sendo essencial para o desenvolvimento destas crianças, porque do 0 aos 6 é extremamente importante que haja um acompanhamento e um desenvolvimento que os prepare, tanto a eles como às famílias, para a ingressão no primeiro ciclo. As IPIs, tal como o nome indica, intervêm junto às crianças do 0 aos 6. Porém, aquilo que também acontece é que se elas ingressarem na rede escolar pública, antes dos 6 anos, muitos dos apoios são retirados porque passam a ter o apoio escolar. Mas isto torna a situação extremamente ineficaz, porque mesmo as próprias escolas muitas vezes não estão capacitadas para um apoio mais especializado e que precisam, efetivamente, de ter algum apoio também das IPs e das LIs. E estes apoios, muitas vezes, deixam de ter da LI, porque passam a ter na escola, mas depois acaba por ser extremamente ineficaz. Porque as próprias escolas têm, algumas vezes, falta dos recursos necessários para as crianças com deficiência visual e para apoiar no pré-escolar, porque a verdade é que os apoios técnicos que poderiam ser dados pelos centros de recursos de inclusão acabam por não existir no pré-escolar, porque só existe o protocolo para o primeiro ciclo. E, portanto, estas crianças acabam por não ter o apoio especializado. A inexistência de profissionais especializados nesta área... Muitas vezes nós somos indicados para nos candidatarmos a subsídios de ensino especial, que nem todos os pais podem aceder, porque é uma questão de rendimentos, e, portanto, aí para que essas falhas que existem nas próprias escolas sejam colmatadas por clínicas privadas ou por apoios especializados, mas pagos. Mas nem todas as famílias têm essa capacidade, nem sequer têm acesso aos apoios financeiros necessários. Relativamente à intervenção precoce, acho que ficou mais ou menos explicado e temos uma grande ânsia que algo seja feito nesta idade, que nestas crianças faz toda a diferença para o real desenvolvimento nestas crianças e até para a preparação da família e das crianças na ingressão do primeiro ciclo. E agora,
deixa-me só anunciar o nome.
Didia Lourenço.
E agora terá a palavra agora, Didia Lourenço, também da Associação Bengala Mágica.
Ora, boa tarde. Eu venho falar um pouco de uma outra preocupação da nossa associação, que nos tem sido remetida pelos pais e que nós também sentimos na pele enquanto pais, que tem a ver com as escolas de referência, que foram uma novidade do Decreto-Lei 3/2008 e que aparentemente até podem parecer uma boa intenção. Nós acreditamos que a intenção era boa. No entanto, aquilo que acontece é que acabam por descurar algo que é muito importante nesta fase das crianças, que é o seu desenvolvimento emocional e social. E nós, enquanto associação, estávamos muito expectantes relativamente à nova legislação, o Decreto-Lei 54, mas ficámos muito decepcionados porque não alterou em nada. Portanto, para os nossos filhos, a situação mantém-se exatamente como estava. Acabaram as escolas de referência para alunos com perturbação do espectro autista, para alunos com multideficiência. No entanto, continuam a existir as escolas de referência no domínio da visão. E isto obriga os pais a matricularem as crianças fora das suas áreas de residência, o que, além de toda a logística, que é difícil, não é? Porque muitas vezes ficam a quilómetros de distância, as crianças têm que se levantar muito cedo, estão o dia inteiro fora daquilo que é o seu ambiente natural, traz ainda depois outras complicações a nível familiar. E nós, na pasta que vamos depois deixar, temos aqui alguns testemunhos concretos de pessoas que estão a vivenciar isto, e é sempre importante perceber este outro lado, não é? Porque quando se está de fora, e eu fui, ainda estive de fora porque o meu filho só tem 3 anos e meio, portanto acompanhei quando saiu o Decreto-Lei 3/2008, eu tinha uma boa visão das escolas de referência, por isso eu acredito que a intenção possa parecer muito boa, mas quando se está a viver isto na primeira pessoa, a situação muda drasticamente. E por várias razões. Pronto, vou aqui só salientar alguns aspectos que acho que merecem a nossa atenção. Primeiro, as crianças com cegas ou com baixa visão iniciam normalmente os seus percursos escolares na sua área de residência, porque vão para as creches, não é? Vão, portanto, ao pé de casa, muitas vezes depois continuam por ali, no jardim de infância, até porque, como já referiu a Rita, no pré-escolar nem sequer é cedido o transporte para a escola de referência e, portanto, a criança continua por ali. Depois chega ao primeiro ciclo e é pedido que vamos matricular os nossos filhos na escola de referência. Tudo bem, poderemos olhar para este decreto 54 e ver, até é dada ali alguma margem para nós pais podermos exigir a matrícula das crianças na nossa área de residência, mas o que acontece é que, estando as escolas de referência no domínio da visão, no 54, como um recurso, as escolas da área de residência dizem: ah, mas nós não somos escola de referência, nós não temos os recursos humanos. E, portanto, os pais, e isto aconteceu o ano passado, portanto, no final do ano, os pais ficam na dúvida e pensam: bem, se calhar tenho que ir para a escola de referência, porque senão ele vai ficar aqui e depois não tem os apoios de que necessita. Ora, o que acontece é que estas crianças são, aos 6 anos, separadas do grupo ao qual pertenciam, do meio onde sempre viveram. E depois temos aqui outra questão, não é? Nós, enquanto pais, quando nos deparamos com esta realidade, que não é fácil, adaptamos-nos, não é? Adaptamos-nos, sensibilizamos as nossas famílias, a nossa localidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, e às tantas isto é uma coisa natural. Muitas vezes eu digo que esqueço-me que o meu filho é cego. E eu acredito que as pessoas ali da localidade também se esqueçam. Ao estarmos a excluí-los, que é esta a palavra, do seu ambiente natural, estamos também a fazer com que as pessoas se esqueçam deles. E não estamos a dar oportunidade à escola da nossa localidade, que não é, a escola não é um meio isolado, não é? Não estamos a dar oportunidade à escola de fazer aquilo que é o papel da escola, que é também incluir a criança no seu meio. Por outro lado, temos estes testemunhos de pais que dizem eu nunca vou ter o prazer de levar o meu filho à escola pela mão, de seguir pelos percursos, os caminhos até chegar à escola e ele aprender assim a andar na sua localidade. Não é? Nunca vou ter essa oportunidade. Nunca vou ter a oportunidade, ou ele nunca irá ter a oportunidade de, mais tarde, quando tiver 12, 13 anos, vir com os colegas para casa, como faz qualquer criança. Porquê? Porque ele vai de táxi ou de carrinha para um meio que não é o seu, termina as aulas, volta de táxi ou de carrinha para o seu meio. No meio onde está, a escola de referência, ele não faz amigos para fora da escola. Não é? No seu meio, perde os amigos que tinha e os vizinhos, porque também não os tem na escola. Portanto, é esta parte aqui do desenvolvimento humano, emocional e social que não está a ter sido em conta quando se pensou neste recurso. Outra questão é que, além do mais, portanto, aquilo que temos também registado é que a resposta que está a ser dada nestas escolas não é de todo a melhor, ou pelo menos aquela que se pensava que fosse. Não digo que sejam todas, sei que há escolas de referência que funcionam bem, mas muitas delas não funcionam assim tão bem. Portanto, têm realmente os recursos humanos, que são os professores, mas não têm mais nada. Não estão preparadas fisicamente, localizam-se maioritariamente em bairros sociais, onde as condições por si só já são difíceis, não é? Muitas vezes os edifícios são antigos, todo o meio em si é difícil. E temos, por exemplo, aqui um testemunho de uma criança que está numa escola de referência com 6 anos, num primeiro ano, e tem uma vez por semana um professor da área da visão que vai a ir ao seu contexto, à sua sala, uma única vez por semana, e é uma escola de referência. Portanto, num primeiro ano, que eu não sei como é que isto é possível. Quando está a aprender, não é? A ler e a escrever, tudo tão essencial, porque nós também sabemos. Primeiro ano, seis anos, numa escola de referência. Temos também conhecimento que há escolas que são de referência e não têm, neste momento, alunos com deficiência visual. Porque, de facto, esta é uma problemática, uma deficiência que não é muito comum, e ainda bem. E, portanto, também não seria assim tão difícil que todas as escolas pudessem receber estas crianças quando assim há essa necessidade. Outra questão que tem aqui a ver, depois estejam as crianças onde estiverem, portanto é uma questão que eu penso que os senhores deputados já devem conhecer, tem a ver com a chegada tardia dos manuais escolares, não é? Que muitas vezes são pedidos e vêm no segundo ou no terceiro período, e isto é uma questão que já vem de longos anos, porque a Ana já passou por isto e outras pessoas mais velhas já passaram por isso. Outra questão ainda tem a ver com os produtos de apoio, que são muitas vezes prescritos com bastante tempo de antecedência e chegam a demorar um ano e meio até chegarem à criança. Falamos, por exemplo, de uma máquina Braille, e temos, por exemplo, o caso de crianças que iniciaram este ano o primeiro ano sem a máquina Braille, quando nós achamos que isto, tal como uma criança com 3 anos começa a pegar num lápis, a criança com deficiência visual, os nossos filhos, deveriam ter acesso à máquina, não é para escrever, obviamente, mas para contactar com ela o mais precocemente possível, não é? E se vão ter, por que não tê-la aos 3 anos, em vez de a ter aos 6 ou aos 7. Pronto, são assim alguns pontos, alguns aspectos que queríamos mesmo trazer aqui. Só para terminar, gostaria ainda de salientar aqui algo que acho de extrema importância, que tem a ver com a formação dos professores, dos docentes, no domínio da visão, portanto, dos professores do 930. Nós sabemos que há professores, como a professora Margarida, não é por estar aqui, tiveram uma formação muito adequada, muito boa e que lhes permitiu depois passar tudo aquilo que sabem para os jovens e para as crianças com deficiência visual. Atualmente isso não acontece. Portanto, há professores com grandes lacunas, que não dominam o braille, que não sabem de orientação e mobilidade, porque os cursos de especialização fazem-se atualmente em 6 meses e porque isto são áreas muito difíceis, nós sabemos, porque também estamos a tentar aprender e isto depois vai condicionar todo o desenvolvimento destes jovens. E nós temos na associação um exemplo, por exemplo, de uma jovem com 17 anos que não consegue, não sabe andar sozinha na rua. E nós temos inclusive vídeos, não é? Porque nós depois tentamos perceber estas coisas e ela não sabe, não é? Isto é gravíssimo. Portanto, achamos que os cursos de formação devem ser repensados. Neste momento é pedido ao professor de educação especial que se responsabilize por 4 ou 5 áreas de apoio à criança, nomeadamente competências de leitura e escrita em braille, na educação pré-escolar, a literacia braille, com todas as grafias específicas nos ensinos básico e secundário, a avaliação da visão funcional, a orientação e mobilidade, os produtos de apoio, atividades de vida diária. Portanto, um professor, para poder lecionar ou pelo menos apoiar os outros professores em todas estas áreas, tem que ter um conhecimento muito, muito fundamentado, não é? Não, não basta uma breve abordagem para depois poder exercer isto que lhe é pedido. E portanto, ficava por aqui. Peço desobrigada. Só desligar só isso. Da parte da associação está.
Então passava a palavra à senhora deputada Liliana Silva pelo grupo parlamentar do PSD e eu peço agora aos grupos parlamentares que sejam um pouquinho mais sucintos. Nós o que nos interessava era fundamentalmente ouvir a associação, portanto eu fui tolerante a esse nível, mas peço agora aos colegas alguma brevidade.
Obrigada, senhora coordenadora do grupo de trabalho. Cumprimento Rita Santos, Dívia Lourenço, a ver se não falho nenhum nome, Ana Martins e Margarida Loureiro. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecemos imensa a exposição que aqui nos trouxeram hoje e também a disponibilidade para partilhar connosco aquelas que são, no fundo, as reais preocupações de quem sente na pele este problema. E confesso que é uma questão que a minha também mexe um bocadinho comigo, porque eu lidei com algumas crianças que, infelizmente, por questões de saúde, depois acabaram por ficar com baixa visão mesmo, outras mesmo já sem visão. E, portanto, eu reparei várias vezes das dificuldades que se assente, que nós íamos sentindo na escola. Uma delas dizia muitas vezes: "Oh, professora, eu penso que estou a andar numa prova de obstáculos nesta escola." E é verdade. Nós nem nos apercebemos, mas nós criamos barreiras arquitetónicas que para nós são simples, mas que para estas crianças que vão perdendo a visão são verdadeiras provas de obstáculo. E, portanto, nesse ponto eu concordo quando Rita Santos disse que as escolas não estavam preparadas. Penso que disse que por causa da falta de recursos necessários, de materiais de apoio, e não só, não é? E a própria configuração da escola não está preparada para receber efetivamente estas crianças, e depois parte-se então para aquele problema que é: e o que é que fazemos? É mais fácil retirar a criança do que adaptar a escola. Pois, mas estamos a pensar primeiro na escola do que nas crianças, não é? Que é um problema que não deveria ser assim. Portanto, comungando então da preocupação que aqui nos trouxeram e estando em curso a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 54/2018, solicitamos então da vossa parte, se for possível, uma melhor explicitação daquilo que são os problemas também e necessidades, e, apesar de já os terem referido, mas de uma forma ainda mais sucinta para os podermos analisar, que afetam os cidadãos, então, cegos e com baixa visão, e a sua inclusão plena no sistema educativo. Depois, referem também, na exposição que já nos tinham enviado, a desilusão com o decreto de lei, que nada altera relativamente ao decreto de lei de 3 de 2008. E pronto, essa parte também já foi aqui explicada relativamente ao facto de se manterem como escolas de referência, e, portanto, o problema mantém-se exatamente igual, ou seja, para vocês não houve efetivamente nenhuma alteração. Pedimos também que nos façam uma síntese o mais completa possível das dificuldades que sentem os alunos e as famílias, essencialmente, para nós também podermos equacionar a melhor atuação que vá de encontro às vossas necessidades e às vossas expectativas, porque os decretos de lei só fazem sentido se realmente for para melhorar a vida daqueles que sentem na pele o verdadeiro problema, porque efetivamente quem está aqui muitas vezes, às vezes não sente e não sabe, e é preciso sentir e saber como é que é para depois poder fazer a melhor coisa. E, portanto, agradeço então, para não me estender, agradeço a vossa presença e os contributos que nos deixaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora a Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Eu vou desde já pedir-vos desculpa, porque depois da minha intervenção eu vou sair, porque tenho que ir para a mesa do plenário, mas depois ouvirei com toda a atenção as vossas respostas. Quero cumprimentar-vos em nome do Partido Socialista. Cumprimento a Rita Santos, Presidente da Associação, e nela todos os elementos aqui presentes. Eu vou ser muito, muito direta para não perder muito tempo e dizer-vos duas ou três questões. Em primeiro lugar, agradecer-vos imenso os vossos contributos. Eu sou educadora de infância, portanto, a parte, naturalmente, a intervenção precoce diz-me muito, até porque fiz parte de algumas equipas de intervenção precoce e sei naturalmente que esta, para além de ser fundamental, é de facto, entre aspas, talvez aquele parente mais pobre, porque é curto, é um período curto de tempo, é o primeiro contacto, muitas vezes, com a problemática. Naturalmente, quando a problemática é cegueira completa, nós percebemos logo e é fácil. Outras problemáticas não são assim tão simples e o período da intervenção precoce, de facto, é muito curto e, às vezes, não se intervém logo e o período, entretanto, passou e já não é intervenção precoce e é outra situação. Eu gostaria de vos colocar a questão se vocês são uma associação ainda recente, portanto, e a minha questão é, já contactaram outras associações para colocarem as vossas preocupações e as vossas sugestões, porque existem outras associações que também se debruçam e vocês são essencialmente pais, segundo percebi, são mesmo uma associação de pais, portanto, vocês lidam sempre com qualquer problemática e principalmente com esta problemática, portanto, sentem-na de uma forma que é em casa e com as crianças que estão nas escolas. Se já fizeram chegar ao governo, nomeadamente na área da educação, mas não só, à saúde também e à segurança social, porque esta questão é transversal a estas três áreas, se fizeram chegar quer as vossas preocupações, mas também sugestões que vão nos deixar naturalmente, já disseram, essencialmente sobre as questões das escolas de referência e sobre a intervenção precoce. Porque, naturalmente, permitam-me esta sugestão, eu acho que é extremamente importante que vocês façam chegar a estas entidades, quer ao Governo, quer a outras associações que também têm estas preocupações e muitas vezes também nos procuram a nós para que, de alguma forma, possamos, em conjunto, ajudar a resolver estas problemáticas, porque eu acho que a inclusão faz-se e faz-se todos os dias, porque nenhum de nós também está livre de hoje para amanhã ficarmos com baixa visão e, de repente, esta sala é para nós um bicho de sete cabeças, como se costuma dizer, e torna-se um obstáculo enorme. Portanto, todos nós, a inclusão faz-se todos os dias e é para todos, de facto, desde os mais pequeninos até os mais velhos, porque nenhum de nós está livre de precisar de ser incluído novamente numa sociedade na qual pensávamos estar devidamente incluídos e, de repente, até não é bem assim. Portanto, faz no dia-a-dia, na comunidade, de facto, eu fiquei um bocadinho preocupada porque eu discordo ligeiramente de uma coisa que disse relativamente às crianças não estarem, não se sentirem no meio em questão, porque eu desloco o meu filho 450 quilómetros do meio dele, do meio que ele cresceu, de pequenino e desloco para a escola a 450 km todas as semanas, portanto fiquei um bocadinho preocupada com aquilo que me disse, porque eles também se adaptam muitas vezes a outros meios. E preocupou-me, enquanto mãe, também aquilo que disse relativamente aos retirarmos as crianças do seu meio. Às vezes também não é tanto como nós, adultos, sentimos. E eles surpreendem-nos e nós, devidamente acompanhados, às vezes surpreendem-nos pela positiva também. E muito obrigada. Eu vou ler atentamente as vossas preocupações e as vossas sugestões e agradeço uma vez mais em nome do Partido Socialista a vossa presença e peço imensa desculpa o ter de sair, mas de facto as nossas vidas parlamentares às vezes também têm destas coisas e eu tenho mesmo que subir à mesa do plenário. Muito obrigada.
É cavalheiro. Muito obrigada. Então, com a autorização do Sr. Deputado Jorge Falcato, dava a palavra primeiro à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo CDS-PP.
Eu agradeço ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, porque já estou a receber SMS consecutivos a ser telecomandada para outro sítio, mas não queria deixar de dar três palavras. A primeira, de agradecimento de aqui estarem e de também darem voz a um dever cívico de intervenção quando a coisa vos bate à porta ou vos diz mais e às vezes não terem desistido de nós. Este é um dos pontos onde faz sentido vir entregar o vosso caderno de encargos, tal como ao Governo, tal como noutras sedes, mas aqui é seguramente um deles. Isto é a primeira nota. A segunda nota são duas perguntas rápidas para não me repetir em relação àquilo que foi dito e que eu depois ouvirei na gravação, porque de facto não me fizeram, uma delas não me fez muito sentido. Para aquilo que eu tenho recolhido do terreno e que tem a ver com isto. Diziam que, no caso da intervenção precoce, quando as crianças são integradas na rede pública, perdem os apoios que têm ali. O que eu percebo daqui é que perdem parte do acompanhamento e das terapias, presumo eu, terapias, lato senso, que teriam designadas pela ELI porque passariam a tê-las no âmbito da escola. Pronto. Mas não é isto que é suposto acontecer, não é? É suposto acontecer uma intervenção em duas vias e, portanto, eu gostaria de perceber melhor este ponto em concreto. Em relação às escolas de referência, eu nestas coisas tenho muita dificuldade. Nós estamos em pontos do sistema diferentes, não é? Provavelmente, se eu estivesse do vosso lado, eu diria exatamente a mesma coisa do que vocês estão a dizer. No lugar do decisor público, e reparem, decisor público, na minha humilde escala de representação do CDS, que nem sequer tenho um voto pesado, não é? Mas, eu percebo que não é fácil a organização dos recursos no sistema educativo por forma a responder àquilo que seria o ideal, que é a necessidade individual de cada aluno no momento em que ela ocorre. Pronto, e, portanto, eu percebo porque é que tem que haver uma organização que recorra às escolas de referência. O que eu já não percebo é que, dada esta condicionante, as escolas de referência não sejam o topo de gama do sistema educativo. Isso é que eu não consigo conciliar as duas coisas, não é? Se temos que viver com uma solução que é subótima por causa da distribuição de recursos a nível nacional, então, pelo menos que aquelas que são designadas como as escolas de referência não tenham nada disto que aqui foi elencado. Não seja específico. Como é que não há máquinas de braille em stock, vá, não, percebem, não é? Para que possam ir rodando na medida, mesmo que falhas, há avarias, como é que isso não está no lugar? Como é que os manuais, que apesar de tudo vigoram durante anos largos, não estão na posse? Com isto é que eu não consigo mesmo lidar. Mesmo em termos do edificado, eu percebo, não é? Eu percebo que depois as crianças, os jovens e os adultos serão devolvidos a uma vida labiríntica nos seus meios. E, portanto, eu também não acho que as escolas tenham que ser uma autoestrada para as crianças circularem, porque também têm. Agora, têm que ter os mínimos, que a própria lei exige, e têm que ter alguém que as ajude a aprender esses percursos na gincana que o dia-a-dia depois nos obriga a fazer. Portanto, o meu problema é este. Para mim é muito. Isto é uma novidade, apesar de já estar aqui há 4 anos, não devia ser, se calhar também é falha minha de não me ter informado devidamente. Mas eu acharia que as escolas de referência, estas, quer as de baixa visão e sequer, quer as de, para alunos surdos, essas tinham todo o equipamento necessário. Portanto, é uma coisa que eu vou depois ver com maior cuidado, porque acho que é inaceitável. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E então, Sr. Deputado Jorge Falcato, pelo Bloco de Esquerda.
Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer a vossa presença, porque porque a vida passa-se lá fora e assim é que nós vamos aprendendo, não é? Começando pelas escolas de referência. O Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas já recomendou a Portugal para acabar, que acabasse com as escolas de referência. Há uma recomendação das Nações Unidas que está no primeiro relatório de avaliação da implementação da Convenção pelo Estado Português, que diz claramente que as escolas de referência são para acabar. Agora, pessoalmente, eu tenho uma posição diferente em relação às escolas de referência na área da deficiência visual e da área da deficiência auditiva. Para mim, faz todo o sentido manter essas escolas de referência da deficiência auditiva, porque, exatamente pela mesma razão, porque é importante que os alunos com baixa visão e cegueira mantenham na sua escola para o tal equilíbrio emocional e social. Para a população surda é o contrário, quer dizer, há um efeito cala que é necessário para eles terem o seu convívio mais profícuo com os seus pares, não é? Porque um aluno surdo isolado numa escola sozinho, quer dizer, não tem comunicação nenhuma, não comunica com ninguém. Embora o Bloco de Esquerda já fez uma proposta e foi aprovada, acho que eu já nem me lembro, de haver ensino de língua gestual aos alunos não surdos, exatamente para que haja essa possibilidade de convívio. Agora, há realmente um problema que o Governo levanta, que é a questão dos recursos. Aquilo que me parece que se deveria apontar para uma evolução que fosse no sentido de as escolas de referência se transformarem em centros especializados. Ah, é? É aquilo que eu acho que tem que ser o futuro, quer dizer, é transpasso. E se calhar nem são precisas tantas escolas de referência. Haver centros de excelência especializados que dão apoio, quer ao nível de materiais pedagógicos, quer ao nível de equipamentos, de produtos de apoio, ou ajudas técnicas, às escolas todas da sua região, e mesmo do ponto de vista pedagógico, quer dizer. Porque, claro que há professores que são melhores que outros, há uns que se especializam muito mais do que outros e que podem dar apoio e ser realmente um centro de excelência, que não são, neste momento, como vimos, quer dizer, ter um professor uma vez por semana não cabe na cabeça de ninguém, quer dizer, ninguém aprende uma língua, no fundo é um pouco a mesma coisa, uma escrita, não é a língua, claro, mas ninguém aprende uma escrita com um professor uma vez por semana. Quer dizer, nós aprendemos a escrever com um professor todos os dias. Logo, quer dizer, é estranho que quem tenha baixa visão, quer dizer, não tenha um professor todos os dias para aprender a escrever, não é? De maneira que acho, quer dizer, em relação às escolas de referência, a minha posição é essa, quer dizer, a posição do Bloco. Em relação à questão da passagem da intervenção precoce para depois para o... Aquilo que eu percebi é que depois os apoios que existem na escola é que são menores e insuficientes em relação àquilo que vocês conseguem ter da intervenção precoce. É isso? Não. Ah. Mas, de qualquer maneira, em relação àquilo que são os apoios que a escola dá... A nossa posição é que os CRI deviam desaparecer, porque os técnicos de apoio ao nível de quer que seja, das terapias ou da psicologia ou de o que quer que seja, devem ser técnicos da escola e não externos à escola, que vão à escola fazer o que quer que seja. E, por outro lado, parece-me, mas isto é só uma sensação que eu tenho, vocês saberão melhor que eu, parece-me que os CRI estão orientados para outro tipo de incapacidades que não seja a deficiência visual. E isso, se calhar, levanta alguns problemas de alunos que estarão em sítios onde depois não têm, ao nível dos CRI, ninguém que saiba o suficiente para acompanhar um aluno cego, por exemplo. De maneira que, quer dizer, a escola é que tem que contratar e ter técnicos, que sejam técnicos do Ministério da Educação, a acompanhar os alunos que necessitam de acompanhamentos dos mais diversos que sejam necessários. Falou-se aqui também da questão da acessibilidade. A acessibilidade para os cegos e para quem tem baixa visão em Portugal é um problema, porque, quer dizer, a legislação portuguesa, as normas técnicas são feitas para a deficiência motora. Não há, se forem ver as normas técnicas que existem do Decreto-Lei 163, muito poucas coisas estão, no fundo, relacionadas com a deficiência visual. Por exemplo, as passadeiras que existem, quer dizer, nada exige na legislação portuguesa que se adaptem às passadeiras e que se ponham pavimentos estáteis. A legislação exige que nas novas passadeiras isso conste, mas mesmo assim nem está muito bem definido qual é, no fundo, o alfabeto dos pavimentos estáteis. Não está sequer isso definido em Portugal do ponto de vista legal. Quer dizer, nós aplicamos algumas normas, estão sendo algumas normas que aplicamos de piso estriado para ser piso de orientação e piso pitonado para ser piso de aviso, mas isso não está em sítio nenhum. De maneira que é preciso também algum bom senso e alguma boa vontade das escolas para terem alguma preocupação em não, sei lá, em não deixar caixotes de lixo onde não devem, ou mobiliário, o que quer que seja, e haver alguma preocupação também com os alunos que têm baixa visão ou cegueira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava então agora a palavra outra vez à Associação. Uma vez que tiveram mais tempo no início, pedia que agora fossem mais sintéticas, já que estamos quase em cima da hora do plenário, mas não posso deixar de vos dar a palavra também para, quer responder algumas questões, quer para algumas considerações finais. Quem é que iria usar da palavra? É a doutora Margarida? Então, começava a Presidente Rita Santos.
Pronto. Relativamente às questões que nos colocaram, relativamente aos contactos com outras associações, nós temos sido sempre, somos apologistas de que só juntos é que conseguimos fazer a força. E temos-nos tentado aliar em várias posições e também em termos das nossas atividades com outras associações. Estivemos presentes até em convite com uma outra associação, que é a ANIC-DV, relativamente, exatamente, a falar sobre a inclusão e o Decreto-Lei 54-2000. A ANIC-DV, a Associação Nacional de Inclusão... a Associação Nacional de Inclusão para a Deficiência Visual. Pronto. Relativamente a posições conjuntas, ainda não conseguimos ter essa tomada de posição, mas temos aquilo que para nós é o mais importante, que é os pais e a vivência das nossas crianças. Todas as nossas atividades...
Peço só desculpa, Rita, está-se a esquecer aqui de uma coisa importante. Nós temos um apoio que para nós é muito importante e acho que é o único, é realmente especializado, que é da Associação Nacional de Intervenção Precoce, que tem um centro de apoio à deficiência visual em Coimbra e que funciona de forma excelente. No entanto, só apoia as crianças da zona centro. A todas as outras dão um apoio de retaguarda. Portanto, nós temos dúvidas, telefonamos para lá, precisamos de um livro. Não há livros para as nossas crianças. Dos 0 aos 3 é impensável, dos 3 aos 6 muito difícil. Muitas vezes são eles que nos adaptam os livros. E, portanto, os nossos contactos mais próximos, e vamos falar aqui um bocadinho, porque há muitas associações realmente de pessoas com deficiência visual, mas são de adultos, não estão preparadas, e nós contactámos a ACAPO, outras associações da área, mas, de facto, eles trabalham muito para os adultos e alguns jovens. Pronto, de facto... O CAIP-DV é a associação que pertence à ANIP, portanto uma associação também privada, é a única associação que nos tem dado algum apoio e que defende exatamente as nossas posições relativamente também às escolas de referência. Era só, desculpa interromper, mas pensei que era importante e era um pouco este, penso que a questão era sobre isto.
Portanto, é mais nesse sentido que efetivamente, porque mesmo nós somos pais de crianças cegas e efetivamente ao criarmos a associação foi porque não nos sentimos minimamente apoiados pelas associações existentes, porque lá está, a CAP está muito mais virada para os adultos e para a reabilitação desses adultos do que propriamente para as crianças. Eu, a minha filha foi também consequentemente para um problema de saúde, portanto, que é cega, no caso da Didia também, mas efetivamente nós sentimos-nos muito sozinhas no início e, portanto, fez todo o sentido fazer esta associação. A síntese que nós iremos entregar este documento, se precisarem de qualquer outra, mais esclarecimentos ou mais posições da nossa parte, faremos chegar. E eu penso que agora passaria a palavra à Margarida, que de certeza que tem umas considerações.
Então, a doutora Margarida Loureiro, faça favor.
Boa tarde, muito obrigada por nos receberem. Respondendo a algumas das questões que ficaram no ar relativamente às escolas de referência, é curioso porque depois na síntese que vamos deixar, elas são também respondidas, mas uma das observações feitas pela deputada Sandra Pontedeira relativamente à nossa preocupação de desintegração, de deslocação das crianças dos seus contextos naturais e a preocupação que manifestava até porque ela própria também desloca o filho 450 km, na verdade a preocupação das famílias com crianças com deficiência visual, sejam com baixa visão ou cegueira, é o facto de elas serem... elas apanham o táxi ou o carrinho à porta de casa, são deixadas à porta da escola, são apanhadas de novo à porta da escola e são deixadas à porta de casa. Portanto, aquilo que poderia resultar num alargamento do seu conhecimento e de integração social acaba por não acontecer de nenhuma forma, nem na zona da área de residência, nem na zona da sua escola com os seus colegas de escola. Portanto, é essa limitação, que é uma limitação real, física, estrutural e organizacional que é difícil de suplantar. Relativamente às barreiras físicas das escolas, de facto, quando as crianças e os jovens e nós, enquanto adultos, estamos na sociedade e no nosso dia-a-dia, deparamos com inúmeras barreiras e aprendemos a desbloquear e a ultrapassá-las, etc. No caso de crianças com baixa visão ou com cegueira, elas precisam de aprender a identificar essas barreiras e ultrapassá-las. Portanto, não se trata aqui de criar escolas com autoestradas ou escolas com espaços amplos e pensados exclusivamente para estas crianças. Não, o que é importante é que, ainda que seja uma escola tradicional, com corredores, escadas, degraus, etc., que haja alguém que esteja disponível para ensinar estas crianças a movimentar-se por entre esses obstáculos e ultrapassá-los, a não senti-los como elementos de risco constante e imediato. Portanto, são os técnicos de orientação e mobilidade que deveriam estar afetos às escolas de referência e que não existem. Não existem mesmo, não existe formação a esse nível e, portanto, nem sequer as escolas que pretendam contratá-los poderão ter acesso à sua contratação. Pagar particularmente para que esses alunos tenham aulas de orientação e mobilidade, digamos que... vou um bocadinho de encontro àquilo que a deputada... ora, se eu me situo... ora, peço desculpa. Ana Rita Bessa dizia: é inaceitável como é que as escolas de referência não são topo de gama. E não são topo de gama exatamente nestas circunstâncias. Não têm os técnicos necessários, não só os docentes altamente especializados, porque a formação de um docente nesta área tem que ter na sua formação especializada estas diferentes componentes, não só do ensino do Braille, da escrita e do ensino do código Braille, mas também nas suas diferentes grafias, porque existe a grafia da leitura e da escrita, existe a grafia musical, a grafia química, a grafia matemática. Portanto, existe um conjunto muito vasto dentro da grafia Braille que é muito específica, mas também na área da orientação e mobilidade, das atividades de vida diária, da autonomia, do desenvolvimento da autonomia das crianças e dos jovens com problemas de visão. E depois os equipamentos. Na verdade, os equipamentos são atribuídos aos alunos individualmente. Cada aluno é avaliado e, em função da sua limitação, é determinado um determinado equipamento. Portanto, pode ser uma máquina braille, como pode ser um estojo de desenho, como pode ser uma bengala, como pode ser um ampliador de ecrã, um leitor de ecrã, um computador. E, portanto, há diferentes equipamentos em função das limitações de cada aluno. Ou seja, se a cada aluno é atribuído o equipamento que ele necessita, então é indiferente que ele esteja na escola A, como na escola B ou na escola C. Ele tem o seu equipamento que deve acompanhá-lo sempre, quer ele esteja naquela escola este ano e, por força de qualquer circunstância, tenha que transitar a outra escola. Portanto, é como se ele andasse com a sua mochila, os seus livros, os seus cadernos e transporta-os para onde quer que vá. Às escolas de referência, a tutela deveria garantir também ter este tipo de equipamentos. A outro nível, as impressoras braille, impressoras de relevo, computadores adaptados para fazer o treino ao nível informático, tudo isso. Mas como é que elas conseguem? Não é a tutela que garante o fornecimento desses equipamentos. São as próprias escolas que, através de projetos de sua autonomia, que têm que conseguir. Isto não é aceitável. Volto outra vez que a deputada Ana Rita Bessa diz, é inaceitável. Porque se não for uma escola que se mobilize para isso, ela não terá nunca estes recursos. Não tem, quer ao nível dos docentes ou dos técnicos que são necessários, quer ao nível dos equipamentos. Portanto, estamos aqui a falhar em todas as frentes. Ou seja, então de que é que servem as escolas de referência, cuja intenção provavelmente até teria sido boa, porque acabam por, num determinado momento, transformar-se em centros de recursos especializados. Na verdade, depois, na prática, isso não acontece. E esta, de facto, vem de encontro àquilo que o deputado Jorge Falcato sugeria, que era estas escolas transformarem-se, de facto, em centros de recursos especializados, até porque a resposta que as divisões ao nível da deficiência visual, quer da DGE, quer no Norte, são insuficientes para atender a todas as necessidades dos alunos em todo o país. Portanto, é uma forma de estarem mais próximos dos alunos. E aí sim, se elas efetivamente tivessem esses recursos, poderiam depois facilmente deslocar-se para escolas vizinhas e apoiar os alunos que estão nas escolas das suas áreas. E estas são fundamentalmente as grandes preocupações que as famílias têm. Desde o início, desde que foram criadas as escolas de referência, ainda se mantém o que não poderia ser nunca. Já lá vão muitos anos, não é? Quase 10 anos.
Muitíssimo obrigada. Eu não sei se a Ana Martins quer dizer alguma coisa. Ana Martins, eu considero que é importante quem viveu de facto, na primeira pessoa, essas dificuldades, dizer-nos o que é que sentiu na primeira pessoa, o que é que sentiu, o que é que sente que é preciso fazer, o que é que sente que é preciso mudar para que um aluno cego ou de baixa visão consiga a plena inclusão na escola.
Eu posso falar em particular da minha experiência. Eu apanhei a transição, portanto, para as escolas de referência. Até ao nono ano eu estudei numa escola da minha área de residência, plenamente integrada na minha comunidade. Portanto, estava com crianças que tinham estado comigo, portanto, na pré-primária, sentia-me plenamente integrada, eram crianças que já me conheciam, mesmo tendo estado em duas turmas diferentes durante todos estes anos, e nem todas as crianças me conhecerem, como não era uma escola muito, muito grande, nós todos nos conhecíamos, brincávamos todos juntos nos intervalos, portanto, mesmo as crianças que não me tinham acompanhado desde o início, viam que era muito natural a minha relação com os meus colegas. Nesta escola onde eu estava, eu tinha uma professora de braille, tinha um professor de informática e tinha uma professora de orientação e mobilidade. Tinha também todos os materiais que eu precisava, apesar dos livros chegarem sempre muito, muito tarde. Mas a minha professora de ensino especial era muito, muito envolvida, e mesmo quando eu não tinha os livros, ela arranjava maneira de eu ter acesso à matéria. Tinha uma impressora de braille, tinha a minha máquina de braille, portanto eu sentia-me muito, muito integrada, e isso refletia-se até no meu rendimento, que era excelente. Mais tarde, com o Decreto-Lei 3/2008, em 2010, eu ingressei no ensino secundário e, em vez de poder ficar na escola da minha área de residência, que era uma escola a metros da minha casa, eu tive que passar a deslocar-me cerca de 40 quilómetros para Santarém. Eu sou da Azambuja. Portanto, este percurso era feito, na altura, num autocarro da rodoviária local. Portanto, a minha mãe ia me levar à paragem do autocarro, eu apanhava o autocarro. Depois tinha que apanhar um outro autocarro para a minha escola, porque não ficava logo ali, a paragem ainda era longe. E demorava cerca de 1h10 para cá e 1h10 para lá. Portanto, era muito, muito tempo em deslocações. Nesta escola, a integração foi muito complicada. A turma por onde eu fui nunca tinha convivido com uma pessoa com deficiência visual. Eram colegas novos, não me conheciam. Inicialmente, aparentemente, tudo estava a correr bem, mas depressa me apercebi que estava a ser colocada de parte. Mais tarde, esta situação agravou-se um bocadinho. Comecei até a ser vítima de bullying, não tenho memórias muito positivas associadas a estes tempos. Comecei a dar-me exclusivamente com uma colega minha mais velha, que já estudava nesta escola e que também era cega, e nós remetíamos-nos somente à sala de ensino especial. Portanto, estávamos na sala de aula, nos intervalos íamos para a sala de ensino especial, porque tínhamos algum receio daquilo que nos pudesse acontecer, para além de que a escola tinha muitas, muitas barreiras arquitetónicas. Tinha várias ribanceiras, tinha pilares, tinha muitos postes que sustentavam telheiros, nomeadamente na entrada dos alunos, que era um sítio onde eu obrigatoriamente tinha que passar. E se estas barreiras arquitetónicas a bengala deteta, outras barreiras arquitetónicas que esta escola também tinha, infelizmente, que eram barreiras, eram vãos de escada e nós tínhamos que passar por baixo para entrar em determinadas zonas, nomeadamente no ginásio, onde fazíamos educação física, portanto eram barreiras aéreas. E que estas a bengala não deteta, não é? Portanto, no meu primeiro dia de aulas, lembro-me perfeitamente que a professora de orientação e mobilidade teve comigo a explorar toda a escola e explicar-me que, de facto, havia muitas barreiras e que eu tinha que ter diversos cuidados. Pronto, nesse sentido, a professora teve imensa sensibilidade e explicou-nos, de facto, tanto a mim como à minha colega, todos os problemas que poderíamos eventualmente ter nesta área. Quanto aos materiais, de facto, eu sempre tive tudo aquilo que precisava, os manuais era a mesma história, portanto, eu não senti diferença absolutamente nenhuma, porque o que eu tinha na minha escola antiga era também o que eu tinha agora nesta. A minha integração foi, de facto, muito complicada, é isto que eu acabo por destacar, aquilo que os sentimentos que eu senti muito a esta fase foram uma enorme solidão. Porquê? Porque eu estava muito longe da minha área de residência, eu demorava muito tempo em deslocações, os horários não coincidiam com os dos meus colegas da minha terra, porque como esta escola era muito maior, os horários eram sobretudo da parte da tarde, enquanto que os meus colegas da minha escola antiga tinham aulas da parte da manhã, portanto eu nem à tarde tinha livre para poder estar com eles. Acabei por ter que sair de atividades extracurriculares, a natação, por exemplo, que eu fazia na minha terra e não conseguia depois acumular esta atividade ao meu horário. Os meus pais também não tinham horário para me levar, por exemplo, de manhã, né? Eles trabalhavam. Portanto, foi outra situação também um bocadinho complicada. E ali em Santarém eu estava completamente restrita àquela escola, ao perímetro da escola e, mais especificamente, àquela sala, porque enquanto na Azambuja eu ia a pé com os meus colegas para a escola, ia almoçar sozinha à casa quando queria, tinha toda essa liberdade ali à volta. Ali em Santarém não, eu não conhecia aquela área, também é uma cidade um bocadinho maior, com mais trânsito. Os meus pais também tinham algum receio, a professora de orientação e mobilidade também. Portanto, eu sentia uma enorme falta de liberdade que eu tinha tido sempre até então. Quer dizer, eu já não podia andar muito pela escola porque eu não tinha colegas que convivessem comigo e que andassem comigo nos intervalos. E depois também não podia sair muito dali. Quer dizer, foi uma situação de facto muito complicada. Isto acabou por se refletir até no meu rendimento escolar. Eu era aluna de quadro de honra e no décimo ano, por exemplo, décimo para décimo primeiro ano, eu não reprovei, mas passei de ano no limite das negativas todas que eu podia dar, porque claro que o estado emocional acabou por se refletir num decréscimo do meu rendimento escolar. Depois a situação acabou por estabilizar um bocadinho mais, não ao nível dos colegas, mas porque eu percebi que para sair daquela escola eu tinha mesmo que me esforçar e tinha que sair dali. Eu não podia ir para outra escola, porque aquela era a escola de referência ali daquela zona. Também não podia mudar de turma, porque os alunos com necessidades educativas especiais só podem ter uma turma até 20 alunos. Penso que isso hoje em dia ainda não alterou, não mudou. Portanto, eu não podia ir para outra turma. Portanto, não havia muito a fazer. O máximo que eu podia fazer era esforçar-me o máximo possível para sair dali. Pronto, e foi o que acabou por acontecer. Felizmente, as coisas depois acabaram por correr um bocadinho melhor na faculdade, muito melhor. Eu hoje em dia sou mestre em psicologia clínica e infelizmente tem chegado ao meu conhecimento inúmeros casos de crianças que viveram toda a vida numa escola de referência e que ainda lá estão. E isso tem, inclusive, trazido alguns prejuízos a nível emocional, bem como do ponto de vista cognitivo e psicossocial, né? Porque esta falta de relação com os colegas tem depois muito impacto na nossa vida. E só queria destacar aqui um último ponto, porque, na minha opinião, inclusão não é afastar os alunos dos seus colegas e fazê-los deslocar da sua área de residência, no sentido de eles terem acesso numa escola específica às mesmas condições de ensino que os seus pares podem ter em qualquer escola que desejem frequentar.
Muitíssimo obrigada. É para nós muito útil, de facto, o depoimento na primeira pessoa. Só ia, além de agradecer à associação, o pedido de audiência e os contributos que nos trouxe para a reflexão, porque é muito importante que nós conheçamos as dificuldades com que se deparam no dia-a-dia para conseguirmos efetivamente encontrar as respostas mais adequadas. Além desse agradecimento, queria também referir que no dia 26 de fevereiro, da parte da manhã, decorrerá no Parlamento, aqui na Assembleia da República, uma audição pública sobre o Decreto-Lei 54/2018, uma vez que está em curso uma apreciação parlamentar. E, portanto, deixar-vos esse repto, se entenderem por bem e se puderem, se tiverem oportunidade, de participar na audição. Naturalmente, nós temos já estes contributos, mas trazendo um documento síntese, não sei se já trouxeram hoje, já trouxeram o documento síntese e apresentando presencialmente para efetivamente as vossas preocupações serem partilhadas o mais possível pelos grupos parlamentares e por quem está, porque há sempre outras pessoas com também, muitas vezes da inspeção, da direção-geral, etc., e às vezes até do Ministério, e é importante que efetivamente essas preocupações cheguem ao maior número possível de pessoas para que consigamos encontrar as melhores respostas. Muitíssimo obrigada.